Inicialmente, eu coloquei um link para vocês. Vocês podem acessar, por favor, o link. Está aqui, ó. O link da nossa aula de hoje. Todos receberam, eu coloquei no chat. Se alguém não recebeu, por favor, informe que o professor manda de novo, tá bom? Aí está o link, argumentações derivadas, filosofia clínica, está aí. Já vamos iniciar imediatamente a aula por aí. Bem, aqui essa página de rosto, todos estamos na página 1, temos a linda cidade de São Francisco, está aí a cidade, que bonita cidade, hein? Ao anoitecer, lá é a linda cidade norte-americana. E não passem, por favor, para a página 2, 3, 4. Fiquem aí na página 1, tá bom? O professor agora vai pegar um livro, que nós vamos fazer aqueles diálogos complexos que a gente faz. Imagem, texto, voz, tudo junto. O livro que nós vamos trabalhar hoje é Insônia, do Graciliano Ramos. É aquele livro que reúne 13 contos dele, tá? Todos eles têm como tema em comum o título, né? Insônia. Qual o critério de eleição pelo qual nós adotamos o Graciliano Ramos para a nossa aula de hoje? O critério é que ele é extremamente racionalista, como vocês sabem. Graciliano Ramos, ele faz a análise quase dura, não é? Quase de um logicismo muito apurado. E o tema da nossa aula de hoje é exatamente esse, argumentos derivativos. Então, nós vamos trabalhar uma das crônicas dele já imediatamente. Para isso, eu vou fazer uma breve recapitulação do que são as argumentações derivadas em filosofia clínica. Quando você tira a historicidade de uma pessoa, ouve a história de vida dela, os relatos, faz os aprofundamentos, logo você se depara com pessoas que têm em áreas da vida delas, ou em mais de uma área, uma inclinação não apenas ao elemento formal das racionalidades, como também uma direção delas para as causas, os porquês, as razões. São pessoas que vão ao médico, por exemplo, e o médico faz um diagnóstico, um prognóstico, às vezes muito ruim, e a pessoa diz, mas por que, doutor, eu desenvolvi isso? Qual o motivo de eu estar com essa doença, doutor? Existe uma razão para isso? Algo que eu fiz, que eu deixei de fazer, alimentação, exercício, etc.? São pessoas que, naturalmente, elas têm uma base metafísica de cunho lógico. Diante de uma eventualidade qualquer na vida, elas indagam. São pessoas que elas olham para o mundo com um grande ponto de interrogação na cabeça. Claro que não é só isso, não é? A alma humana é muito grande, a pessoa tem muitas coisas. Esta é uma delas. Sendo que nós usaremos argumentações derivadas para pessoas que trazem temas e que elas mesmas se anunciam para esses temas por interrogação. Elas precisam chegar às razões, às causas últimas das coisas. Ok? Aqui nesse quadro 1, no qual vocês têm São Francisco, uma pessoa que se depara com essa linda imagem que nós estamos vendo, e vocês, alguns conhecem a cidade de São Francisco, sabem que é aquelas cidades com grandes lombas, ladeiras, muito utilizada no cinema, aliás, para aquelas perseguições automobilísticas, tem muitos filmes sobre isso. Também é uma cidade que se presta muito a romances, né, por suas lindas paisagens, pontes, cenários. Ela é muito bonita, essa cidade. Então, uma pessoa que se depara com essa imagem que vocês estão vendo, uma pessoa que tem uma inclinação para as argumentações derivadas, essa pessoa olha para essa imagem que vocês estão olhando na página 1 com um ponto de interrogação. Não é? Exemplo disso. Por que será que uma cidade tão linda quanto esta está exatamente sobre uma fenda que pode arruiná-la de uma hora para outra? E, de fato, São Francisco é uma cidade na qual há terremotos assim constantes, pequenos terremotos, mas há. Né? E ela está sob aquela grande fenda que a qualquer momento pode se abrir e arruinar tudo. Quer dizer, a pessoa, ela pergunta, por quê? Por que não mudaram essa cidade? E ela já passou por abalos muito grandes, que destruíram muita coisa. Ou então a pessoa pergunta, por que aqui, nessa região dos Estados Unidos, surgiu uma cidade tão cosmopolita, quando tudo indicava o contrário? Vejam, por quê? Qual a causa? Qual a razão? São pessoas que naturalmente, para que elas possam viver, elas buscam por isso. Agora, vamos associar isso ao texto que eu vou ler para vocês. Esse texto do Graciliano Ramos, o tema, o título dele é Ciúmes. E ele é muito curioso, viu? Muito curioso. Todo o tempo eu vou trazer vocês para as imagens e para a obra. Vamos fazer um contraste aqui, muito interessante. Então ele começa colocando assim, Graciliano Ramos. No dia em que Dona Zulmira soube que o marido se estendia com uma criatura do mangue, foi uma aperreação. A princípio não quis acreditar e exigiu provas. Depois teve dúvidas, ficou meio convencida, levantou-se da mesa antes do café e dirigiu à informante um olhar assassino. Entrou no quarto com uma rabanada, rasgou a saia no ferrolho da porta e aplicou duas chineladas no pequeno Moacir, que, sossegado num canto, manejava bonecas. Toma, safadinho, molengo, tu és fêmea para andares com bonecas? O pequeno Moacir entalou-se indignado e saiu jurando vingar-se. A primeira ideia que lhe veio foi derramar querosene na roupa da cama e riscar um fogo em cima. Refletindo, achou o projeto irrealizável, porque na casa não havia querosene, e resolveu contar ao pai, que tinha visto a mãe conversar na praia com um rapaz. Vejam como é que já inicia o Graciliano Ramos por argumentações derivadas. Ele nos coloca um fato, imediatamente este fato que ele nos coloca, dessa notícia que veio, ela quis saber provas, ela ficou em dúvidas e foi à cata das provas. Aqui nós já temos um excelente princípio para a nossa aula de hoje. Tal qual a fotografia que eu mostrei para os senhores aí da linda cidade de São Francisco. Como essa narrativa não mostra em nenhum dos casos aquela relação direta na qual você coloca uma questão e a pessoa diz, por que, doutor? Ou seja, os porquês, as causas, as razões, os motivos, muitas vezes eles são buscados por outras fontes que não fontes diretas. Quando você, por exemplo, alguns buscam sensorialmente, quando eles esquadrinham com os olhos a cidade de São Francisco, naturalmente surge a pergunta. No caso dessa mulher, quando ela foi informada disso, ela foi lá desarrumar tudo, já bateu no menino, e é a maneira dela de ir em torno dos porquês, das causas. Nem sempre por ser um porquê, por ser um elemento de racionalidade, ele prescindirá desses outros fatores, ok? Muito da construção de uma mente pautada por logicismo precisará de aspectos emotivos, de aspectos sensoriais e outros para poderem se instituir. Vamos fazer uma primeira parada para que vocês coloquem questões, tá bom? Uma das maneiras pelas quais nós identificamos as argumentações derivadas é quando a pessoa coloca assim, ó, estou refletindo, estou ponderando, estou considerando, são elementos, são dados que provavelmente nos levam a isso. Só que lembrem, a pura e simples pontuação do discurso, no sentido de dizer estou refletindo, não necessariamente quer dizer isso. Às vezes a pessoa diz, está refletindo e ela está só repetindo coisas, né? Ela não está propriamente aprofundando. Bem, vamos agora continuar as nossas analogias aqui. Por favor, passem para a página número 2 da... Aqui, ó, página número 2. Pronto. Aqui na página número 2, nós temos as relações históricas das argumentações derivadas. Para muitas pessoas, quando nós falamos de uma argumentação derivada, vamos às causas, vamos às raízes, às razões de algo, elas vislumbram o que vocês têm aí na página 3, à direita, esse mecanismo industrial, eixos, molas, fios, e muito improvavelmente elas têm o que vocês veem à esquerda, essa linda paisagem bucólica. Isso se acentuou e se exacerbou muito, sobretudo os colegas que vão à Itália agora vão ver muito de perto isso, né, com o Renascimento, o Renascimento florentino, né, que é o ápice, é a base de todo, do Renascimento. Lá, essa instituição da razão e, sobretudo, o resgate que foi feito a partir do período greco-romano em torno dessa razão, dessa racionalidade, e passando, então, muito depois pela Revolução Industrial, levou isso às últimas proposições. Sendo que, em alguns casos, a razão ela se estabelece quase que pura em algumas pessoas. No entanto, essas idas e vindas para a parte esquerda da fotografia que vocês têm aí, esse lindo riacho, uma paisagem outonal, folhas amarelecidas, típicas do outono, adoradadas. Há pessoas que fazem desta imagem à esquerda as argumentações derivadas. E no que concerne ali a imagem à direita, aquelas molas, eixos, junções ali de uma engrenagem industrial, elas não fazem. Vamos ver como é isso, ok? Porque, entre outras coisas, isso leva o terapeuta a vários dilemas, não é? Às vezes você vai ficar confuso quanto a isso. A pessoa apresentará um discurso para você que é formal, que é lógico, e você poderá pensar, bom, estou diante de uma criatura que faz argumentações derivadas. E, na verdade, ela apenas apresenta o veículo. Ela mostra essas engrenagens que vocês têm aí à direita como maneira de poderem chegar a um outro elemento. Se o terapeuta se apressar, ele vai tomar aquilo que é apenas uma porta de entrada para uma ferramenta como algo fidedigno e final. Então vejam como é que isso funciona. Há pessoas que, diante de uma natureza linda como essa que nós temos à esquerda, outonal, elas interrogam, exemplo, por que Deus fez algo tão lindo e o homem não soube valorizar? Por que não cultivamos e preservamos essa paisagem tão linda? Veja, ele está diante disso e diante disso ele se interroga. Por que eu estou para isso assim como isso está para mim? Seríamos coisas dissociadas ou elementos de uma mesma coisa? Sendo assim, por que me cabe perguntar? Por que não cabe às folhas, às águas, ao céu perguntarem? Ou será que perguntam e eu não sei? Vejam, e isso se torna tão mais dilemático quando a própria pessoa nos leva a uma paisagem como estas e passa a interrogar, passa a fazer argumentação derivada. Parece destoar. Porque muitas criaturas acham que não, que a gente faz argumentação derivada no tecido duro da matemática, no tecido duro da lógica, e não é assim. Para muitos, inclusive, a lógica, a matemática emocionam, enquanto uma natureza dessa, não. Da mesma forma, passando para a parte direita da imagem, há pessoas que, quando se deparam diante dessa engrenagem industrial, elas ficam tão amedrontadas, tão assustadas, elas recuam tanto que elas se tornam incapazes de erguer argumentos derivativos. Para muitas pessoas é complexo fazer isso diante do esquematismo lógico. Elas precisam de um conteúdo não lógico para estabelecerem elementos lógicos. É assim, por exemplo, que aqui no livro vocês viram o início, como se deu. Vamos agora prosseguir a nossa leitura. de Graciliano Ramos. Neste ponto, Dona Zulmira sacudia furiosamente as gavetas, procurando papéis, cheirando panos. Não quebre tudo não, disse a hospedeira do outro lado da porta. Dona Zulmira considerou que os móveis eram alheios, baixou a pancada e findou a investigação com menos barulho. Não encontrando sinais comprometedores, deixou cartas e camisas misturadas sobre a mesa, encostou-se à janela e pôs-se a olhar o jardim, dando ligeiras patadas nervosas no assoalho. Venha tomar café, gritou da sala de jantar a proprietária da pensão. Dona Zulmira resmungou baixinho uma praga bastante cabeluda. Aborrecia palavrões na linguagem escrita. Ainda na véspera, diante de amigas, condenara severamente um romance moderno cheio de obscenidades, mas gostava de rosnar essas expressões enérgicas. Às vezes, em momento de abandono completo, chegava a utilizá-las em voz alta, e isso lhe dava um enorme prazer. A palavra indecente pronunciada para não ser ouvida trouxe-lhe ao espírito a recordação de cenas íntimas, que afastou irada, agitando a cabeça e batendo mais fortemente com o calcanhar na tábua. Tinha duas pequenas rugas verticais entre as sobrancelhas, os cantos da boca puxados, excessivamente amarelos os pontos no rosto onde não havia tinta. No meio da zanga, operava-se no interior de Dona Zulmira uma tremenda confusão. O que mais a incomodava eram os brinquedos do pequeno Moacir. Retirou-se da janela e entrou a passear no quarto, atirando grandes pernadas em várias direções. Vejam, é isso que vocês estão vendo, é a prática da clínica. Alguns colegas imaginam, puxa, mas a argumentação derivada, eu imaginava que a pessoa ia sempre nos porquês isso, porque aquilo, porque isso, não. Olhem como a Dona Zulmira está fazendo para chegar às raízes, às razões, às provas, às questões, não é? Ela, olha aqui, ela abriu as gavetas, não é? Sacudia furiosamente as gavetas, procurava papéis, cheirava panos. Depois ela fica agitada, cisma com o menino, anda, bate o pé furiosamente no chão. Tudo isso é parte do acervo existencial da Dona Zulmira para lidar com uma situação por argumentação derivada. Ela faz assim. Esses elementos, esses registros na clínica são muito importantes, gente. Dado um purismo no qual você quer buscar as razões, as causas, segundo um método que não contempla o modo de ser da pessoa, e você provavelmente não alcançará isso com a pessoa, poderá deixá-la inclusive confusas. É confusa. Exemplo, se você dá a resposta para a pessoa, olha, é óbvio que você está assim porque você recebeu o exame de sangue e ele está alterado. Só que validade tem isso para uma pessoa cuja argumentação derivada pede pela elaboração do discurso para que ela chegue à resposta em si? Entendem? Se der sono, podem pegar água ali, ou café, tem bastante. Bom, vamos adiante aqui então. Vamos para a página 3 agora, cliquem lá por favor, página 3. Pronto. Página 3. Na página 3, se todos clicaram corretamente, vocês estão diante de uma teia de aranha. Em uma pequena árvore, tipo uma jabuticabeira, algo assim. Uma paineira, talvez. E uma aranha construiu sua teia, que está aberta no lado de cima, dá para ver bem, porque o sol se projeta sobre essa teia de aranha. Bem, aqui, essa cena, ela é emblemática. Vejam, muitas pessoas, quando se deparam com isso, estão diante de um aparente paradoxo. Elas olham para a aranha e pensam, bom, a aranha é um ser que funciona por um DNA e por uma codificação já estruturada. Ela nasce, não é preciso educá-la para que ela possa depois fazer essas edificações e tudo mais. Então, você chega para essa pessoa e diz, mas espere, então isso é instinto, é intuição, é codificação prévia? Não há uma aprendizagem no sentido em que um ser humano aprende um idioma, por exemplo? E a pessoa lhe responde, não, não há. Você contrapõe então e diz, olha, observe bem, por mais que essa aranha venha com em seu DNA, com todo o projeto pronto para ser uma grande construtora de teias, e aí está a prova que ela construiu a teia, ainda assim há ventos, há fortes ventos, ainda assim há trânsitos, por exemplo, a parte de cima da teia foi rompida. O que houve? Um fruto caiu do pé e rompeu, um inseto de grande porte passou por ali voando, um pássaro mesmo, e rompeu. Ela, ao fazer a teia dela, ela precisa resolver problemas complexos, às vezes, para os quais apenas a construção de DNA dela e de construção prévia, será que seriam bastante? Ela pode ter aqui resolvido elementos por argumentação derivada, razões, causas, por outros preceitos que não a racionalidade, ou seja, a corporeidade argumentando. Quem fez o curso comigo de terapêuticas somáticas viu como é que o corpo interroga, não é? Como é que o sentimento interroga. É diferente o pressuposto de como a racionalidade interroga. Ok? Pois bem, só que uma pessoa que tem já, que a argumentação derivada são registros no qual você vai buscar as causas, as raízes, sempre pela forma do intelecto, elas podem se atrapalhar quando se deparam com isso que vocês estão vendo aqui. Dentro da natureza, uma construção na qual há uma conversação lógica e a pessoa diz que essa conversação lógica era a priorística e que ela não tem como se desenvolver para além daquilo que ela é, como se todos os fatores estivessem previstos. Mesmo que você se torne um darwinista, o que seria um reducionismo para uma questão como essa, mas ainda tem seu lugar, você saberia que mesmo assim há um princípio de evolução nisso. Só que não precisa ser conforme Darwin demonstrou. Há outros modos de uma criatura evoluir por argumentações derivadas. Vejam, vamos voltar aqui. Nós encontramos essas argumentações derivadas na prática do consultório quando a pessoa interroga por outros registros. Ela nos diz assim, ó, doutor, dentro de mim há uma pergunta, mas eu não sei formular. É um indício de que provavelmente esse sistema de indagação não está atrelado diretamente ao intelecto, de forma que a pessoa tenha ciência disso. Ok? São movimentos que estão às vezes associados a elementos sensoriais, a elementos afetivos, a dados retóricos da lembrança dos termos agendados que são anteriores, e tudo isso conversado na estrutura de pensamento na forma de uma interrogação. Max Scheler, quando estudou os valores, ele dizia que o valor, que existe uma espécie de valor puro. Olha que interessante. Como é que você pode ter um valor puro? O valor pelo valor, dissociado do objeto. Ora, essa xícara tem valor, você diz, porque tem as imagens dos Beatles. Pois ele dizia, não, há também, assim como há emoção pela emoção, uma pessoa se sente bem e tem o amor, por exemplo, existe o valor pelo valor. Pois existe, em muitos casos, mas não sempre, a interrogação pela interrogação. Sabe? Ela se dá na forma da admiração, ela se dá na forma do enlevo, ela se dá na forma do arrebatamento, ela se dá na forma do luminoso, do transcendente. Muitas vezes a pessoa para diante de algo e formula uma admiração que é uma interrogação. Eu sei que estamos lidando com coisas complexas, mas o curso é avançado aqui, pessoal. Ok? Como dirimir as dúvidas? Aqui, quando vocês estiverem diante disso, por favor, não mutilem essa vivência da pessoa com questões que abreviam isso que ela está vivendo. Deixe que ela flua, deixe que ela construa, coloque a admiração dela. Provavelmente faltarão palavras, ela apelará para neologismos ou para expressões termos inespecíficos, expressões tipo, alguma coisa, doutor, algo. Me coloca que eu devo fazer uma pergunta sobre algo, sobre isso, sabe, mas eu não sei qual. Coisas assim. Vamos voltar aqui à Dona Zulmira. A Dona Zulmira, provavelmente enquanto busca pelas gavetas e tudo, está furiosa. Se você parasse e perguntasse, o que, que você está fazendo, Dona Zulmira? Ela diria, estou procurando coisas para ver o que esse safado fez, o que, que esse pilantra fez. Provavelmente ela nos diria isso. Só que ao fazermos isso, podemos abortar o processo de argumentação derivada dela. Tal qual vocês viram aqui com a aranha, tá? Os momentos de espera na clínica são importantes, viu, pessoal? Importantes. Vamos ver então, voltar à Dona Zulmira? Como numa das viagens encontrasse o caminho obstruído pelas bonecas, espalhou-as com um pontapé. Lembra, o menino, o Moacir, estava brincando com as bonecas, né? Que ela até disse, oh, que é isso, você é um molenga e tal. E ela gritou para o menino, moleirão. Olhou a fotografia do menino e começou a distinguir no rostinho bochechudo as feições do pai. Lembrou-se do noivado xoxo, do enjoo da gestação, do parto difícil. Sentia-se gravemente ofendida pelos dois. Soltou um longo suspiro. Voltou a fotografia para a parede e cravou os olhos no chão. As bonecas tinham se escondido debaixo dos móveis. O que havia no soalho eram algumas camisas, lenços, cartas. O coração de Dona Zulmira engrossou muito, cheio de veneno. E o bicho que o mordia tinha, a princípio, a figura do pequeno Moacir. Tornou-se, depois, um ente hermafrodita, com pedaços de homem, pedaços de mulher do mangue. Ai, ai! Novo suspiro elevou o seio volumoso de Dona Zulmira. Obrigou-a a desapertar o vestido. Ai, ai! Vejam. Vamos passar para a imagem, a página 4. Que eu quero estabelecer alguns conectivos com isso. Aqui está. Bem, vocês têm aqui um mosaico de coisas, né? Vocês têm um desenho no qual aparece uma mãozinha de uma criança. No centro da página superior, vocês têm uma borboleta azul. À direita, nós temos o que pode ser um farol, uma luminária, em suas muitas divisórias internas. Lá embaixo à esquerda, um barco estacionado. Ao centro, uma flor. E à direita, cadeiras coloridas. Bom, vocês podem dizer, professor, não vejo relação alguma entre essas coisas. São completamente diferentes, talvez, a borboleta e a flor, mas quanto ao resto, é tudo muito diferente. Eu sei. Mas vocês não acharam esquisitos agora quando a mulher, a Dona Zulmira, comparou o filho ao marido? Ela pegou um conectivo, quer dizer, o rosto do filho lembrou o rosto do marido, e ela estabeleceu o conectivo entre coisas improváveis. O menino é uma criança, ele está brincando ali com as bonequinhas, certo? Não tem carro para brincar, não tem outra coisa. E ela, por um elemento que para ela fez sentido, ela estabeleceu o conectivo entre coisas muito diferentes, a tal ponto de ficar com raiva do menino, uma raiva que a ele não pertencia. Ele, por acaso, fez alguma coisa contra ela? Ele não fez nada. Quando muito, quem fez foi o pai dele, que traiu a mãe. Se é que traiu, hein? Lembre que o tema aqui é ciúmes. E o Graciliano Ramos costuma pegar peças. Então, o menino, por uma associação dela, faz isso. Olha, no consultório isso é exemplar. Essas coisas acontecem muito, muito. Sabe, da pessoa colocar no meio de uma argumentação derivada de algo para o qual ela procura, porque ela precisa da raiz daquilo, precisa encontrar uma resposta para aquilo, uma causa para aquilo, ela vai lá e estabelece às vezes relações que só fazem sentido a ela. E o terapeuta que está com a pessoa percebe facilmente, muitas vezes, muitos desses casos, essa relação forçada. Mas o que pode fazer ele? É o momento de intervenção? É o momento de deixar a pessoa prosseguir? É o momento de fazermos uma outra ação, uma outra coisa? No caso desse menino, vamos seguir um pouco mais o texto. Então ela desabotoou, né, o vestido, e o ser hermafrodita evaporou-se, e ela enxergou o sujeito barbudo e chato com quem vivia. Como se julgava muito superior ao companheiro, sentia-se humilhada ao descobrir que semelhante indivíduo a enganava. Não sabia direito porque era superior, mas era. Sempre se imaginara superior, sem análises. Pensou em namorados antigos, em alguns recentes. Se um deles fizesse aquilo, bem, estava certo. Mas o homem barbudo sempre fora inofensivo. Ela se divertia em experimentá-lo praticando leviandades. O marido não se alterava. Comia com o rosto. Em cima do prato, andava de cabeça baixa, tranquilo, não tinha opinião. Feitas essas ligeiras sondagens, Dona Zulmira recolhia-se, prudente e honesta. Pecava muito por pensamento e por palavras também, mas os seus atos maus eram insignificantes, nem valia a pena recordá-los. Avançava um pouco, depois ia recuando, refreava os desejos que tinha de descarrilar, às vezes perdia o sono, entrava pela noite fantasiando ruindades. O marido acordava, via-a de olho arregalado como um gato. Durma, filha de Deus, dizia ele, e adormecia. Ela virava-se na cama, tapava as orelhas para que os roncos e a cara cabeluda não lhe estragassem o sonho. Coitado, tão gordo, tão inútil. Findos os devaneios complicados, Dona Zulmira entrava nos eixos, tornava-se a melhor das esposas e, com um vago desprezo a que se julgava juntava algum remorso, enternecia-se por aquela gordura e aquela inutilidade. Ora, a notícia de que a inutilidade e a gordura se haviam transferido para junto de uma criatura do mangue, lembrem, né? Que ela estava desconfiada, que ele chegou nela a notícia que ele estava com uma mulher lá do mangue. Trouxe um desarranjo muito sério a Dona Zulmira. Presumia-se em segurança, tão segura que, ouvindo falar em maridos infiéis, encolhia os ombros sorrindo. Todos eles são assim, não se tira um. Tirava-se o dela, naturalmente. E este texto, ele é tão interessante por isso. Ele nos mostra esses esquemas derivativos pelos lados internos dele. Vejam, ela estava tranquila quanto a este elemento, e aqui mostra a justificativa, né? O sujeito era um gorducho, queria só comer com o rosto enterrado no prato, não tinha nenhuma coisa, ela tinha até um pouco de pena dele e tudo mais, nunca julgou que ele fosse capaz de qualquer coisa. E até falava brincando certas coisas. Tudo isso precisa ser peneirado na clínica. Peneirado. E aqui é que vem a parte substancial desta parte da aula. Quando vocês, agora olhando aí para a imagem 4 que vocês têm na tela, notarem que uma pessoa faz arranjos que para nós chegam a ser caricaturais. Sabe, ela chega a unir a borboleta lá em cima com o barco lá embaixo, segundo um conectivo lógico formal que é ridículo. Ou se não é ridículo, ele é tão frágil que nos causa assim, espanto. Como a pessoa pode fazer isso? Há várias explicações e uma delas é o calor dos eventos. Como vocês viram com o filho dela aqui, que ela se insurge contra o menino, fica com raiva do menino simplesmente porque ele tem um rosto gordo, arredondado, tal qual o rosto do pai. E ela vê nisso provas. Eu pensei em pegar o Dom Casmurro, mas ele é muito extenso, muito pesado. Isso aqui é um conto, é mais breve, a gente pode ver na aula, ok? Vejam que interessante, gente, como isso se passa. O filósofo clínico notará rapidamente isso, o paradoxo, e notará como base desse paradoxo e fundamento para ele, isso que vocês acabaram de ver aqui. Não é? Quer dizer, a argumentação anterior da pessoa se esvai completamente. Ora, ela não disse que ele era incapaz de qualquer coisa, que ele era um sujeito que só afundava o rosto na comida e tudo mais? Onde está toda essa base dela? Era tão frágil que bastou alguém vir trazer uma notícia que evaporou? Lembrem que ela vasculhou as gavetas e não encontrou nada. Vamos adiante. Aqui, aliás, eu vou fazer uma pausa aqui, pessoal.